Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A escolha efetiva pelos caminhos retos de Deus e por Deus. Capítulo 13. Escolhendo ao Senhor do caminho eterno e dos caminhos retos de vida. Avançando para as partes finais do presente tema, após serem revistos vários aspectos das Escrituras que podem amparar uma pessoa a decidir por quais caminhos ela quer seguir ou andar em sua vida, assim como também foi feito em toda a série Andando em Novidade de Vida, gostaríamos de nos ater a partir deste ponto mais especificamente em alguns aspectos diretamente relacionados àquilo que está exposto no título do presente assunto, acrescentando esta parte final em mais três últimos capítulos. A saber: 1. A escolha pela confiança no Senhor do caminho eterno e dos caminhos retos ou a escolha pelo próprio Senhor da vida. 2. A escolha por andar no caminho reto de Deus. 3. A escolha por andar nos caminhos retos de Deus e pela instrução do Senhor para que os caminhos pessoais sejam aplanados em conformidade com o caminho reto de Deus. Conforme mencionamos no primeiro capítulo, somente ter a informação sobre as opções de vida que uma pessoa tem em Deus ainda não é suficiente para ela experimentar uma vida segundo a vontade celestial, pois aquilo que é pertencente à novidade de vida em Cristo Jesus é estendido às pessoas como uma oferta a ser recebida voluntariamente. E isto, por sua vez, faz com que o destinatário da oferta necessite se dispor de fato a realizar as ações pelas quais ele venha a receber aquilo que gratuitamente lhe é oferecido a partir do reino de Deus. Escolher receber de fato a novidade de vida que Deus oferece por meio do seu Evangelho e, ainda, escolher de fato passar a viver e andar nesta novidade de vida são ações ou passos que somente podem ser realizados pelo destinatário da oferta do Senhor e que vão além do ouvir e ter sido informado desta oferta, conforme é exemplificado nos seguintes textos. Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 3, 16 até 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 6, 28 até 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 1, 10 até 13. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Entretanto, o que gostaríamos de evidenciar mais uma vez neste capítulo é que a possibilidade de uma pessoa poder passar a se encontrar na condição de poder viver e andar na novidade de vida em Cristo é precedida, tem por precedente ou tem por pré-requisito a escolha pelo próprio Senhor das dádivas, do caminho eterno ou dos caminhos retos de vida. Conforme abordamos no tema letra ouvida, quando o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que ele lhes mostraria o caminho para o Pai Celestial, estes mesmos discípulos logo passaram a pensar que se eles tivessem o conhecimento sobre o caminho, eles já nem mais necessitariam do próprio Senhor Jesus Cristo. Um ponto que fez o Senhor Jesus Cristo ser ainda mais específico declarando-lhes que ele é o caminho pelo qual os discípulos tanto anelavam, texto também relembrado abaixo. João 14, 1 até 11. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como dais as tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai, em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Portanto, sem entrar no mérito do porquê isto acontece, mas seguindo o exemplo do texto acima, podemos ver o quanto o ser humano é inclinado a querer o que Deus tem a lhe conceder, mas também, ao mesmo tempo, o quanto é inclinado a descartar o próprio Deus de toda boa dádiva e todo dom perfeito, não se atendo que a novidade de vida celestial, o caminho para ela e a provisão para poder viver segundo a verdade e a vida no Senhor são inseparáveis do Senhor da novidade de vida. Por mais que uma pessoa seja chamada para andar no novo e vivo caminho do Senhor para que também os seus caminhos no mundo sejam em conformidade com o caminho da verdade, da justiça e o reino celestial, e por fim também obtenha a vida eterna por herança, o Senhor ensina que o andar no caminho da novidade de vida é, antes de tudo, e sempre o será, um viver e andar no próprio Senhor ou segundo a comunhão com o Senhor. Assim como vimos nos temas andando na verdade, andando em amor e andando como filhos de Deus que o próprio Senhor é, respectivamente, a verdade, o amor e a herança dos filhos de Deus, bem como aquele em quem eles podem andar segundo estas virtudes, assim também este princípio se aplica ao andar no novo, vivo e reto caminho do Senhor. O qual, em outras palavras, refere-se, primeiramente e principalmente, ao andar no próprio Senhor que o cristão recebeu em sua vida ou também denominado de andar no Espírito do Senhor. Similarmente, em cada um dos textos citados no presente capítulo, podemos notar que o aspecto mais evidente da justificação, remissão, salvação e vida segundo o reino celestial sempre está no Senhor eterno e que todos os demais aspectos resultam de uma pessoa primeiramente crer no Senhor, recebê-lo em seu coração e permanecer nele. Antes de um indivíduo ser chamado por Deus a estar focado na escolha dos caminhos retos nos mais diversos aspectos da sua vida, ou conjuntamente com esta ação, ele é chamado a estar com os olhos do entendimento fitos no Senhor do caminho da vida e de todos os caminhos retos que cooperaram com o singular ou único caminho da justiça celestial. Salmos 141, 8. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Hebreus 12, 1, b, até 3. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. É primeiramente no agradar-se do Senhor do caminho da novidade de vida eterna e do Senhor de todos os caminhos retos que cooperam com o caminho eterno de Deus que uma pessoa encontra a novidade de vida em Cristo Jesus. É na entrega da sua vida ao Senhor que um indivíduo também encontra o cuidado e a instrução para tudo o que é necessário para prosseguir no caminho da vida segundo o reino celestial. Salmos 37, 1 até 6. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Provérbios 3, 5 até 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Salmos 91, 9, e 14 até 16. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Assim, entre todas as escolhas que uma pessoa necessita fazer na vida ou é desafiada a fazer na vida, não há decisão mais imprescindível, fundamental, excelsa ou essencial a ser feita do que a escolha por Deus mediante o crer no coração em Cristo Jesus e mediante o recebê-lo pessoalmente como o eterno Senhor. Embora muitos textos apontem para a condição vital que há em uma pessoa escolher o caminho de vida e os caminhos que o Senhor aponta como aqueles que cooperam para uma pessoa andar no caminho de vida, cada um dos textos deixa ainda muito mais evidente que o caminho ou os caminhos para os quais o Senhor chama as pessoas para andarem são caminhos de vida porque o próprio Senhor da vida está nestes caminhos como a fonte de vida que é concedida para aqueles que optam por viver e andar nele. Salmos 18, 30 até 33. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Salmos 16, 1, 2, e 7 até 11. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refio de ou. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente.